sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição de 18 de março de Voz da América em português para a África. 18 de março foi o dia em que foi assinado o acordo de paz entre a Frente Nacional de Libertação da Argélia e o governo francês, acordo esse que levou à independência do país. O acordo foi assinado em 1962. Hoje, aqui na zona da capital americana, começamos o dia com chuva, ainda chove um pouco, lá fora 10 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com as notícias internacionais. Incerteza na Tanzânia após morte do presidente John Magufuli. Chefes da diplomacia dos Estados Unidos e China reúnem-se hoje no meio de tensões sobre o comércio Hong Kong e Coreia do Norte. Os primeiros 30 minutos desta edição de 90 são dedicados à Angola. Iniciou-se hoje o debate sobre mudanças constitucionais. Advogados dizem que o Estado angolano quer expoliar o empresário Carlos São Vicente numa farsa judicial. E connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O partido no poder na Tanzânia, Chama Chama Mapinduzi, convocou uma reunião do seu Comitê Central para sábado para discutir a sucessão na presidência após a morte do presidente John Magufuli. Um líder da oposição pediu a nomeação imediata da vice-presidente Samia Suluhu Hassan para se impedir o que disse ser um vazio constitucional e a incerteza. A morte de Magufuli abre as portas a que o país tenha pela primeira vez uma mulher na presidência. A Constituição diz com efeito que Hassan, de 61 anos de idade, deverá assumir a presidência durante o resto do mandato de 5 anos do falecido presidente, que tinha iniciado o seu segundo mandato apenas o ano passado. Ontem à noite, a vice-presidente disse que Magufuli tinha morrido de uma doença do coração, de que sofria há mais de uma década. A vice-presidente não indicou quando é que iria assumir a presidência. O líder da oposição, Zito Kabwe, disse que a vice-presidente tem que tomar posse de imediato, porque a Constituição assim o exige. Kabwe disse ter razões para se preocupar caso continuem a passar-se dias sem que ela tome posse. Aqui em Washington, o embaixador tanzaniano disse que o país está de luto e é demasiado cedo para se falar em sucessão. Disse, contudo, que o país está a ser dirigido interinamente pela vice-presidente, tal como manda a Constituição. Outro dirigente da oposição, Tindo Lisso, que se encontra isolado na Bélgica, veio a público afirmar que a causa da morte do presidente foi a Covid-19 e o que classificou de justiça poética, pois Magufuli sempre minimizou a pandemia e chegou a declarar o país livre da Covid-19. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, reúnem-se hoje no Alasca na primeira reunião entre entidades dos dois países desde junho. Antes da reunião de hoje, Blinken esteve na Coreia do Sul, onde afirmou que a China tem um papel vital em convencer a Coreia do Norte a seguir a via da desnuclearização. Blinken e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, reuniram-se em Seul com o ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Chung Yu-yong, e com o ministro da Defesa, Su-wook, para discutirem as ameaças à segurança da Coreia do Norte. Numa conferência de imprensa, Blinken disse que os Estados Unidos estão comprometidos com a desnuclearização da Coreia do Norte e em reduzir a ameaça desse país aos Estados Unidos e seus aliados. Anteriormente, Blinken e Austin estiveram no Japão, onde discutiram a questão da Coreia do Norte e também o que consideram ser a crescente ameaça chinesa. O departamento que regula os medicamentos na Grã-Bretanha disse hoje que as pessoas devem continuar a ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca, afirmando que os fatos não indicam que casos de coágulos sanguíneos tenham sido causados pela vacina. Vários países europeus suspenderam o uso da vacina depois de se terem registado casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com a AstraZeneca. A Dinamarca diz ter detectado 10 casos. O Departamento Britânico disse que os seus estudos indicam que esses casos ocorreram em um em cada 1 milhão de vacinas, o que pode ocorrer normalmente, e não há provas que indiquem que os coágulos sanguíneos estão a correr em maior número com ou sem uso da vacina. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, hoje que vão enviar cerca de 4 milhões de doses da AstraZeneca para o México e Canadá. A administração Biden tem estado sob pressão internacional para compartilhar vacinas, particularmente da AstraZeneca, que ainda não foi autorizada nos Estados Unidos. A AstraZeneca diz que tem milhões de doses de vacina armazenadas nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin disse que hoje que os iguais reconhecem-se, ao comentar a declaração do presidente americano Joe Biden, que disse que considerava o seu homólogo russo como um assassino. Respondendo às declarações do presidente americano, e numa aparente referência aos seus 78 anos de idade, o presidente russo disse esperar que Biden esteja de boa saúde. Putin disse que o presidente americano estava a acusá-lo de algo que ele próprio é culpado. A Rússia, Estados Unidos, China e Paquistão pediram hoje para o governo do Afeganistão e os rebeldes talibã iniciarem negociações imediatas para um cessar-fogo. O apelo foi feito na Rússia, que é palco hoje de negociações de paz no Afeganistão, em que a Rússia espera consolidar o seu papel como mediador antes do prazo para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. A conferência em Moscovo faz parte da intensificação das negociações entre o governo afegão, o grupo talibã e os Estados Unidos no Catar, para negociar a saída de Washington e o fim de décadas de guerra. Os Estados Unidos devem concluir a retirada de todas as suas tropas do Afeganistão até 1 de maio, como parte de um acordo com o Talibã, um prazo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quarta-feira seria difícil de cumprir.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano disse hoje que a proposta de revisão constitucional não prevê limitar direitos políticos a qualquer cidadão angolano. Falando em nome do presidente, ao apresentar no Parlamento a proposta de revisão pontual da Constituição, o chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, disse que, de igual modo, o texto de revisão não se propõe a adiar as eleições gerais de 2022, aumentar os poderes do Presidente da República, nem estender o seu mandato. O Manuel José testemunhou a apresentação dos planos de revisão da Constituição.
A proposta de revisão constitucional do Presidente da República passou hoje pela Assembleia Nacional com 157 votos a favor e 48 abstenções. Não houve votos contra. Os votos a favor foram do MPLA, do PRS, da Casa CE e FNLA, o que pressupõe dizer que a UNITA, o maior partido na oposição, sozinha, votou em abstenção porque reitera o que tem dito até agora. Então, esta proposta do Presidente da República é apenas um mero exercício de cosmética e considera, inclusive, de acordo com a sua deputada Mihaela Weber, que são apenas pontos que precisam ser alterados à medida do presidente do MPLA e da República, João Lourenço. Quanto aos outros partidos políticos, a TRCE, o PRS, a FNLA, acreditam que deviam dar um voto de confiança a esta proposta constitucional, porque o PRS, por exemplo, alega de que a questão do voto no estrangeiro, o facto de nesta proposta conter que os cidadãos angolanos no estrangeiro já puderem votar para a escolha do presidente e dos deputados, é um motivo suficiente para dar um voto de confiança a esta proposta do Presidente da República, de revisão pontual da Constituição. A sessão de hoje começou com acesos de debate, com intervenções de vários deputados, dos vários partidos representados na Assembleia Nacional, mas por altura da votação houve então esta como se pode dizer, uma surpresa, em que a UNITA ficou sozinha na oposição, votando em 48 abstenções, enquanto que o MPLA e os restantes partidos da oposição, caso foi a PRS e a FNLA, votaram a favor desta proposta de revisão constitucional. A proposta agora vai para a discussão na especialidade e também aprovação neste mesmo órgão.
Luís, está previsto para este fim de semana uma manifestação para exigir a asfaltagem da estrada de 89 km do troço Buengas-Sanzapombo, cujas obras se encontram paralisadas há vários anos por falta de dinheiro. Com o debate sobre a Constituição a decorrer na Assembleia Nacional, há, Luís, quem não deixe de sublinhar que o direito à manifestação está consagrado no documento, mas que muitas vezes não é respeitado. Muniz Francisco.
Numa altura em que decorre a proposta de revisão da Constituição em Angola, o jurista Joaquim António Ernesto acusou nesta quinta-feira o governo de estar a violar a Constituição por usar forças físicas e psicológicas para reprimir manifestações no IGE.
Como o verbo em Angola. É a polícia, através de uma voz de comando, o governo central, o governo provincial, enfim, através de uma ordem do comando, se vão já com uma ideia formatada que devem reprimir a manifestação. Portanto, ao vivo reprimir a manifestação é bastante ilegal, inconstitucional e não dignifica nada para um Estado democrático de direito. Se formos a ver, entre todas as manifestações, muitas das vezes a polícia já causou mais danos por causa do excesso do uso da força do que os próprios manifestantes. Nós já vimos nas manifestações em que as pessoas são mortas, em que as pessoas são baleadas, em que as pessoas são torturadas, em que os próprios manifestantes, de fazer um cálculo, não conseguem causar danos, seja no patrimônio público ou privado, como resultado dessa manifestação.
No que se refere ao exercício de direito à manifestação e de liberdade de reunião, o psicopedagógico Samuel Coquide pediu literacia por parte das forças da ordem e segurança da província quanto à manifestação do próximo sábado, que vai juntar jovens, amigos e naturais do município de Buengas para exigirem a asfaltagem dos 89 quilômetros do troço Buengas-Sanzapombo, cujas obras encontram-se paralisadas há 3 anos por falta de dinheiro.
Esperamos que haja literacia, não é verdade? Pela parte dos nossos homens da segurança pública, saberem aquilo que é o seu real papel. Porque eles, conhecendo o seu real papel, não deixarão manipular-se pelos políticos. Então, são os políticos que aprovaram a nossa Constituição, então são eles que muitas vezes querem violar. E eles deviam apegar-se na literacia e, com o lado humano e o sentido pedagógico, tentarem empreenderem esse tipo de comportamento nas manifestações. Afinal de contas, essa manifestação vem sempre no fim, é para o bem de todos.
O ativista libertador de mentes aprisionadas, um dos organizadores, garante que tudo está preparado para que os jovens saiam às ruas no próximo sábado.
Sim, o governo da província tem conhecimento, temos entrada a carta dia 5, tem por conhecimento a Polícia Nacional também, o Comando Provincial da Polícia Nacional no Oeste, tem por conhecimento da marcha.
Duas para a Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos agora para o Kwanza Sul, para o Sumba, onde tem havido desavenças entre o governador Job Capapinha e a representação local da UNITA sobre problemas relacionados essencialmente com o meio ambiente na cidade. A poeira que se sente no Sumba é um dos problemas e tem havido acusações, contra-acusações, sobre a incapacidade do governador resolver isso ou não. Pois agora, um destacado membro do Bureau Político do MPLA, Boa Vida Neto, veio à cidade e apelou à cooperação e ao civismo, afirmando que ninguém é detentor da verdade absoluta e que todos devem contribuir para se melhorar a situação na cidade e no país. Ele disse também que os militantes do MPLA devem ser realistas e não escamotear a verdade. Fernando Caetano.
Membro do Bureau Político e do Comitê Central do MPLA, Boa Vida Neto, pediu que se respeite as ideias de cada um, ou seja ele quem for, pois, segundo o político, só assim se pode construir um país para todos.
Vamos respeitar os que estão do outro lado, que também trazem ideias, também trazem mensagem positiva. O estar aqui sentado não significa que somos os donos da verdade. Nós estamos apenas a dirigir, a coordenar. Mas o sustentável da nossa ação tem que estar enraizado na base. Temos que nos respeitar. Ainda aquele que se enganar vai vencer sozinho. Aquele que tiver orgulho, a verdade de dizer que eu sou
O político e também deputado à Assembleia Nacional pelo MPLA vai mais longe em afirmar que o seu partido deve ser honesto com o povo e não escamotear a verdade.
Nós não seremos capazes de até 2022 não resolver o problema do povo, não é verdade. O MPLA não pode levar essa retórica para o mundo. O MPLA tem que ser honesto, tem que ser realista. Até 2022, vamos verificar aquilo que é possível, o essencial. Eu gostaria de dizer aqui em 2022, ter o problema da lama de Bolívia aqui na capital do Pango Sul, no sul. Evitar essa poeira que anda a fazer mal nos pulmões. Nossa parte não fica em condições, tem que comprar sapato castanho para ficar igual com a poeira que está aqui no Pango Sul.
Desabafo do membro do Biro Político e do Comitê Central e coordenador do Grupo de Acompanhamento do Imperial Kwanza Sul, Boa Vida Neto, quando na cidade do Sumbe orientava a reunião com militantes do seu partido, Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Advogados franceses do empresário angolano Carlos São Vicente, detido há vários meses, acusaram as autoridades judiciais angolanas de quererem se apoderar dos bens do seu cliente através daquilo que chamaram de uma farsa judicial. Álvaro Lugero de Andrade.
Numa declaração, os advogados François Zimmerhay e Jessica Final dizem ter tomado conhecimento pela imprensa que São Vicente tinha comparecido perante o Tribunal Distrital de Luanda no passado dia 10 para a abertura da fase judicial do seu julgamento. Zimmerhay e Final afirmam na declaração que São Vicente não tem acesso ao processo e, mais uma vez, os direitos de defesa foram violados de um modo inaceitável. Acrescentaram também que o empresário está a ser vítima de um julgamento político no qual a presunção de inocência está a ser violada diariamente. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro, depois de ter sido constituído arguido por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. O processo começou depois das autoridades judiciais da Suíça congelarem uma conta de São Vicente no valor de 900 milhões de dólares por suspeita de branqueamento de capital. São Vicente, diz a declaração agora emitida pelos seus advogados franceses, não se diz acima da lei, mas a acusação angolana nega-lhe uma defesa efetiva, o que é essencial para um julgamento justo. Denunciamos em termos fortes esta farsa judicial que esconde uma tentativa de expoliar os bens de São Vicente num contexto de caos social, acrescenta a declaração da defesa. Antes, estes mesmos advogados tinham apresentado uma queixa junto de um organismo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a exigir a libertação imediata de São Vicente. Na queixa, apresentada junto daquele órgão da ONU em Genebra, os advogados denunciam ou consideram violações das leis de julgamentos isentos e condições de detenção contrárias a todas as noções de justiça e dignidade.
Uma greve no caminho de ferro de Benguela foi evitada à última hora, quando a empresa aceitou entrar em negociações sobre aumentos salariais. Numa altura em que há um concurso público internacional para gestão de empresa, que coloca na corrida chineses, alemães e norte-americanos, os ferroviários voltam à carga com um caderno reivindicativo que exige não só os aumentos salariais, mas também uma cesta básica e a inserção de trabalhadores que foram despedidos por suposta negligência em acidentes. João Marcos.
A comissão sindical estava prestes a decretar greve geral quando foi chamada à mesa de negociações pelo Conselho de Administração, que tem em mãos um pedido para aumento salarial em 50%, metade já este ano e a outra parte em 2022. A Voz da América, o líder da comissão sindical, Leonardo Saculembe, explica que os subsídios para a cesta básica e a reinserção dos despedidos em obediência a uma decisão judicial são outros aspectos a ter em conta.
Simplesmente estamos a pedir 50%, dividido 25% para esse ano e 25% para o próximo ano, para as condições da empresa é possível.
E também quem é a reintegração daqueles que foram despedidos?
O senhor presidente do Conselho de Administração nega a reintegrar. Tem-se precisamente o descrito são seis. São os resultados que do tribunal são quatro.
Portanto, também vão ter direito à indemnização?
Nada para vocês.
É certo que vão negociar, mas uma greve seria do Lubito ao Luau.
Lubito, Uambo, Dié e Muxi. Quando isso acontece, é toda a linha, é a fronteira.
Saculembe realça que os trabalhadores estão indiferentes à anunciada mudança de gestão mediante o concurso internacional.
É o que ele diz, mas isso por enquanto, nós isso não nos interessa. O que nos interessa é agora, porque nós estamos a viver agora. O que vem amanhã, pertence a Deus. Nós estamos a pedir aquilo que já existe. Porque 99,9% dos benefícios trabalhadores estão provenientes do orçamento geral do Estado. A empresa quase que não sustenta
O assistente jurídico do Conselho de Administração do CFB, Aristides Sebastião, reafirma uma proposta de aumento salarial em 38%, encalhada devido às consequências da pandemia, e diz acreditar no diálogo entre as partes.
Quanto à questão da cesta básica, é uma questão que o Conselho de Administração está a responder na resposta ao caderno reivindicativo e penso que será bem esclarecida relativamente ao aumento salarial, porque no ano, creio que 2019, já houve uma negociação com a Comissão Sindical, a que a empresa prometeu, creio, na altura, um aumento de 38%, o que não foi concluído na totalidade por conta do Covid-19, que houve uma paralisação de circulações, quer de passageiros, quer de mercadorias.
As negociações vão durar 30 dias. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada FM, com várias rádios na televisão. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora desta nossa programação, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco em FM. Em FM vai também estar a Rádio Morabés em Cabo Verde. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, 19 de março, Angola Saúde em Foco estreia-se em direto a partir dos estúdios da Voz da América. A nossa convidada é a doutora Manuela Miguel, mais conhecida por doutora Simba. Vamos falar sobre doenças de rins. Não perca a oportunidade de participar. Mande o seu número de telefone e o seu nome para o nosso número de telefone em Angola, 932-348-698. Portanto, o número de telefone em Angola é 932-348-698 para participar amanhã em direto com a Angola Saúde em Foco, com a doutora Manuela Miguel, mais conhecida por doutora Simba. O Lula tem um novo governador, Nuno Mahapi Bala, que substituiu Luís Nunes, transferido para Benguela, e cuja saída não agradou a muitos por verem nele um governante muito eficaz. Mahapi Bala desempenhava outras funções no Huila antes de ser nomeado governador, pelo que conhece bem os problemas da província. Ele hoje tinha agendado a primeira deslocação oficial em serviço ao município da Cacula para inaugurar uma escola de 12 salas no quadro do Programa de Intervenção Integrada nos Municípios, o PIMA. O Teodoro Albano foi tentar saber o que pensa a sociedade civil e os políticos da Huila do novo governador.
O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, Paulo Gaspar, analisa a trajetória do novo governador e diz que a classe empresarial está pronta a colaborar.
É praticamente filho da terra, conhece bem os dossiês porque fez parte desta governação e acredito que ele vai querer ser bem referenciado também. Daí que acreditamos num bom trabalho e nós, classe empresarial, estamos 100% disponíveis para trabalhar com ele, para o apoiar.
Para o pastor evangélico Hilário Cachindele, Nuno Dalla tem pela frente uma tarefa difícil num contexto social e económico adverso das populações.
Olhar naquilo que é o necessário, principalmente suprir as necessidades da população. Eu estou falando nas duas componentes muito importantes sobre a energia. Não só energia, mas água também.
O secretário provincial do Sindicato Nacional de Professores na Huila, João Francisco, sabe que há questões que ultrapassam a competência local, mas lembra que a classe necessita de outro tipo de atenção.
Os professores não precisam apenas de dinheiro, precisam também de um carinho, de um incentivo, de um governante. Uma palavra amigável faz bem a qualquer um de nós.
Os partidos políticos da oposição esperam mais abertura ao diálogo da parte do novo gestor.
O governador Luís Nunes dialogou pouco com a oposição. Ele praticamente ignorou a oposição durante o seu mandato. E eu quero esperar que o governador Nuno, até por ser jovem, dialogue mais. E nós estamos disponíveis para contribuir, para podermos também trazer algumas situações que, se calhar, o governo não consiga constatar.
Ouvíamos o secretário provincial da UNITA, na Huila, Augusto Samuel, a Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. Amanhã é o dia em que se vai fazer o sorteio dos quartos de final da Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Já temos todos os 8 apurados. Ontem, como se esperava, Bayern de Munique, campeão alemão, campeão da Europa, campeão do mundo, detentor da Supercopa do país e da Europa, Bayern München eliminou o Lazio de Itália. Já tinha ganho a primeira mão por 4-1, ontem voltou a vencer por 2-1. Chelsea continua a ganhar desde janeiro, ontem bateu o Atlético Madrid de 2-0. Atlético está em queda depois de um início de época fulgurante. Agora vai mal. Chelsea, esse vai muito bem, muito obrigado. E vai muito bem desde que o alemão Thomas Tuchel tomou conta da equipa. 13ª vitória consecutiva. Apurados para os quartos de final, temos 3 equipas inglesas, portanto, Liverpool, Chelsea e Manchester City. 2 alemãs, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, são os suspeitos do costume. E depois de Espanha, outro suspeito do costume, o Real Madrid. Outra de Portugal, que é o Porto. E da França, temos também o Paris Saint-Germain do Neymar. Onde também temos 3 equipas inglesas, é na Liga Europa, onde hoje temos 8 jogos da segunda mão dos oitavos de final. E o grande jogo do dia é aquele entre o Milão e o Manchester United. Na primeira mão empatam um golo, pelo que está tudo em aberto. Embora, claro está, Milão, com aquele golo fora, está em vantagem. Há outras 2 equipas inglesas ainda em competição. Em teoria estão à vontade nesta segunda mão. Arsenal recebe o Olympiacos da Grécia. Na primeira mão ganhou por 3-1. Tottenham está na Croácia para defrontar o Dinamo de Zagreb. Entra em campo com 2 golos de vantagem. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o grande jogo da noite foi aquele entre o terceiro e o primeiro da Conferência Leste. E quem ganhou foi o terceiro, o Milwaukee Bucks. Bateu o Philadelphia 109-105. O segundo classificado nessa conferência é o surpreendente Brooklyn Nets, que soma e segue. Ontem foi a Indiana ganhar 124-115. Surpresa foi dada pelo Detroit Pistons, em último lugar na mesma conferência. Bateu o Toronto por 116-112. Los Angeles Clippers, em quarto lugar na Conferência Oeste, perdeu com o Dallas e perdeu bem, 105-89. Clippers agora perseguidos de perto pelo Denver, que ontem deu que basado ao Charlotte, 129-104. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e perdeu com o Sacramento Kings, 121-119. Foi a luta dos 13º. Sacramento está em 13º na Conferência Oeste. Washington Wizards ocupa a 13ª posição na Conferência Leste. Há 15 equipas em cada conferência. Portanto, Washington e Sacramento não são os piores. Quase, mas não são.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington, D.C., a sua emissão em português. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe desde já fotos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, incerteza na Tanzânia após a morte do presidente John Magufuli. Vice-presidente ainda não foi empossada. Chefes da diplomacia dos Estados Unidos e China reúnem-se no Alasca e Grã-Bretanha diz que a vacina da AstraZeneca é segura. E Estados Unidos envia milhões dessas doses para México e Canadá. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo na internet, nas plataformas Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. VOA Português e o nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, Mariano Bartolomeu e Amães Miguel desejam-lhe boa escuta. Momento agora para as notícias com o João Santa Rita.
O partido no poder na Tanzânia, Chama Chama Mapinduzi, convocou uma reunião do seu comitê central para sábado para discutir a sucessão na presidência após a morte do presidente John Magufuli. Um líder da oposição pediu a nomeação imediata da vice-presidente Samia Suluhu Hassan para se impedir o que disse ser um vazio constitucional e a incerteza. A morte de Magufuli abre as portas a que o país tenha pela primeira vez uma mulher na presidência. A Constituição diz com efeito que Hassan, de 61 anos de idade, deverá assumir a presidência durante o resto do mandato de 5 anos do falecido presidente, que tinha iniciado o seu segundo mandato apenas o ano passado. Ontem à noite, a vice-presidente disse que Magufuli tinha morrido de uma doença do coração, de que sofria há mais de uma década. A vice-presidente não indicou quando é que iria assumir a presidência. O líder da oposição, Zito Kabwe, disse que a vice-presidente tem que tomar posse de imediato, porque a Constituição assim o exige. Kabwe disse ter razões para se preocupar caso continuem a passar-se dias sem que ela tome posse. Aqui em Washington, o embaixador tanzaniano disse que o país está de luto e é demasiado cedo para se falar em sucessão. Disse, contudo, que o país está a ser dirigido interinamente pela vice-presidente, tal como manda a Constituição. Outro dirigente da oposição, Tindo Lisso, que se encontra isolado na Bélgica, veio a público afirmar que a causa da morte do presidente foi a Covid-19 e o que classificou de justiça poética, pois Magufuli sempre minimizou a pandemia e chegou a declarar o país livre da Covid-19. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, reúnem-se hoje no Alasca na primeira reunião entre entidades dos dois países desde junho. Antes da reunião de hoje, Blinken esteve na Coreia do Sul, onde afirmou que a China tem um papel vital em convencer a Coreia do Norte a seguir a via da desnuclearização. Blinken e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, reuniram-se em Seul com o ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Chung Yu-yong, e com o ministro da Defesa, Su-wook, para discutirem as ameaças à segurança da Coreia do Norte. Numa conferência de imprensa, Blinken disse que os Estados Unidos estão comprometidos com a desnuclearização da Coreia do Norte e em reduzir a ameaça desse país aos Estados Unidos e seus aliados. Anteriormente, Blinken e Austin estiveram no Japão, onde discutiram a questão da Coreia do Norte e também o que consideram ser a crescente ameaça chinesa. O departamento que regula os medicamentos na Grã-Bretanha disse hoje que as pessoas devem continuar a ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca, afirmando que os fatos não indicam que casos de coágulos sanguíneos tenham sido causados pela vacina. Vários países europeus suspenderam o uso da vacina depois de se terem registado casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com a AstraZeneca. A Dinamarca diz ter detectado 10 casos. O Departamento Britânico disse que os seus estudos indicam que esses casos ocorreram em um em cada 1 milhão de vacinas, o que pode ocorrer normalmente, e não há provas que indiquem que os coágulos sanguíneos estão a ocorrer em maior número com ou sem uso da vacina. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, hoje que vão enviar cerca de 4 milhões de doses da AstraZeneca para o México e Canadá. A administração Biden tem estado sob pressão internacional para compartilhar vacinas, particularmente da AstraZeneca, que ainda não foi autorizada nos Estados Unidos. A AstraZeneca diz que tem milhões de doses de vacina armazenadas nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin disse que hoje que os iguais reconhecem-se ao comentar a declaração do presidente americano Joe Biden, que disse que considerava o seu homólogo russo como um assassino. Respondendo às declarações do presidente americano, e numa aparente referência aos seus 78 anos de idade, o presidente russo disse esperar que Biden esteja de boa saúde. Putin disse que o presidente americano estava a acusá-lo de algo que ele próprio é culpado. A Rússia, Estados Unidos, China e Paquistão pediram hoje para o governo do Afeganistão e os rebeldes talibã iniciarem negociações imediatas para um cessar-fogo. O apelo foi feito na Rússia, que é palco hoje de negociações de paz no Afeganistão, em que a Rússia espera consolidar o seu papel como mediador antes do prazo para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. A conferência em Moscovo faz parte da intensificação das negociações entre o governo afegão, o grupo talibã e os Estados Unidos no Catar, para negociar a saída de Washington e o fim de décadas de guerra. Os Estados Unidos devem concluir a retirada de todas as suas tropas do Afeganistão até 1 de maio, como parte de um acordo com o Talibã, um prazo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quarta-feira seria difícil de cumprir.
Cabo Verde vai iniciar amanhã a campanha de vacinação contra a Covid-19. Esta é a emissão vespertina da Voz América, a partir de Washington, D.C. Abrimos o nosso espaço de reportagem em São Tomé e Príncipe, onde dezenas de membros da plataforma da sociedade civil contra abusos sexuais de crianças protestaram esta quarta-feira contra médicos do único centro hospitalar do país que, segundo eles, se recusam a examinar uma menor de 5 anos de idade alegadamente violada pelo seu padrasto. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que os manifestantes, na sua maioria mulheres juristas, também criticam o governo pela passividade no combate aos crimes de violação sexual e ainda advertem que irão permanecer nas ruas buzinando em frente às diferentes instituições públicas que devem intervir em casos similares. Oscar Medeiros reporta.
Hospital Aires de Menezes, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Gabinete do Primeiro-Ministro, Tribunais e a Procuradoria-Geral da República serão os principais alvos dos manifestantes que ameaçam não sair das ruas até que a criança de 5 anos, alegadamente violada pelo seu padrasto, seja examinada pelas autoridades sanitárias.
Nós estamos a braços com uma menina que foi violada há quase 8 dias e os médicos recusam-se a fazer um exame médico que constitui o meio fundamental, sine qua non de prova, para o Ministério Público poder acusar o infrator.
Os médicos dizem que estão sujeitos a um tratamento humilhante por parte dos nossos tribunais e recusam-se a participarem no julgamento, a colaborarem com a justiça para a realização da justiça.
Como é possível que se recusem a fazer exames com esses fundamentos? O Ministério Público tem arquivado N processos e este provavelmente será mais um a ser arquivado. Até quando é que nós vamos conviver com isso?
Arlete Zeferino e Celisa de Deus Lima estão entre as dezenas de mulheres juristas santomenses que promoveram este protesto depois do caso ter sido denunciado por uma tia da menor que acusou a mãe de estar a proteger o padrasto, seu companheiro, a troco de mesadas.
O Ministro da Saúde tem conhecimento, o diretor do hospital tem conhecimento, o bastonário da Ordem dos Médicos tem conhecimento, todas as entidades ligadas a este processo, todos têm conhecimento e ninguém faz nada. Isto é que é simplesmente desolador.
E a mãe praticamente também lavou as suas mãos, querendo proteger o seu companheiro, em defesa do seu pão de cada dia que ela não quer largar. E isto é gritante. E nós, a sociedade, não podemos estar de braços cruzados perante estes casos.
E neste momento em que estou a dar esta entrevista, eu já tive conhecimento de que houve um outro caso de abuso sexual de menores. Hoje, e que também não fizeram exame. E nós estamos a falar dos casos que são conhecidos das autoridades, porque muitos casos não chegam às instâncias de controle.
Contactado pela Voz da América, o bastonário da Ordem dos Advogados do São Tomé e Príncipe, Eduardo Neto, acusa as autoridades de não terem criado condições para a realização desses exames.
O exame de medicina legal é um exame de especialidade, é um exame que, mal feito, pode-se condenar o inocente e o culpado pode ser absolvido. Portanto, é um exame que exige especialistas. Neste momento, em São Tomé e Príncipe, nós não temos especialistas de medicina legal. Nós não temos condições, vamos criar um gabinete. Nós não temos condições, vamos formar especialistas em medicina legal, que nós sabemos que faz falta ao país. Nós não temos. Isso depende dos decisores políticos.
Entretanto, o bastonário garante que existem dois médicos que vêm emprestando este serviço ao país.
Infelizmente, um estava doente ultimamente e só estava uma a fazer piquete 24 horas, porque não havia, não tínhamos outro.
Eduardo Neto confirma também o motivo pelo qual os médicos recusam-se a fazer exames às crianças abusadas sexualmente.
Depois dos colegas fazerem o exame, são convocados para o julgamento. Eles, quando chegam lá às 8 horas, muitos julgamentos não são feitos a tempo, são feitos até 12, 13, 14 horas. E os colegas ficam lá numa sala onde estão os delinquentes, os familiares, sem nenhum tratamento específico. E perdendo assim tempo, muitas vezes, com doentes que eles têm marcado para consulta para esse dia.
Oscar Anders, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé, para Moçambique. As autoridades deste país acabam de criar o Comando Operacional Especial de Afungi, em Cabo Delgado, para a proteção do projeto de exploração de gás natural liquefeito, um dos maiores do mundo, contra ataques dos insurgentes e analistas. Entretanto, advertem que a preocupação não deve ser apenas com os recursos. As comunidades também contam. Reportagem de Ramos Miguel, em Maputo.
A criação do Teatro Operacional Especial de Afungi foi anunciada pelo Comandante-Geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, afirmando tratar-se de uma decisão do Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança e Presidente da República, Filipe Nyusi.
Muito recentemente, o Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança instruiu as Forças de Defesa e Segurança para criar o Teatro Operacional Especial de Afungi, tendo em conta o complexo que nós temos em Palma. Temos lá os efetivos para garantir aquilo que interessa econômico do país, gás natural e liquefeito.
Para o analista Fernando Lima, esta decisão tem uma explicação prática.
A Total pediu que até ao fim de março Moçambique desse uma resposta em relação a garantias de segurança no perímetro da Afungi e, portanto, o perímetro da concessão para a construção do complexo de produção de gás liquefeito e, inclusivamente, deu algumas especificações em relação, digamos, aos termos de referência dessa força, nomeadamente que deveriam garantir um perímetro de 25 km à volta da concessão. Eu enquadro esses anúncios do comandante da polícia nessa perspectiva.
Lima enquadra também nessa perspectiva a recente nomeação do novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e do comandante do Exército.
Ambas as pessoas com capacidade para discutir assuntos de natureza securitária com as suas contrapartes, nomeadamente forças que estejam envolvidas na preparação das FDS moçambicanas e também que estão empenhadas em projetos de desenvolvimento, como é o caso da Total.
Parece que a preocupação aqui é com o projeto de gás e as populações, como é que ficam?
Em Cabo Delgado, a situação sempre foi vista em dois patamares. A situação de Cabo Delgado no seu todo e depois uma particular preocupação em relação à concessão do gás. Para esse efeito, foi inclusivamente criada uma força especial e que só tem a responsabilidade em relação à Afungi. Esta força tem, inclusivamente, apoios diretos por parte da Total, como teve apoios diretos anteriormente à Natal. Portanto, a resposta a essa pergunta, que tem toda a razão de ser, é que o governo de Moçambique tem que encontrar o devido equilíbrio, de não só dar essas garantias de segurança à Total, que é um projeto económico de grande importância para Moçambique, mas, por outro lado, não deixar que a província seja um mar de violência à volta da confusão do gás.
Para o setor, o analista Raul Domingos disse que as autoridades não se preocupem apenas com a proteção do projeto de gás natural que feito.
Quero acreditar que um dos alvos do terrorismo seja este projeto de petrolidade e o comando criado para a Funge, creio eu que é uma forma de fazer um cinturão de proteção a esta área económica estratégica, mas que se faça tudo o que for possível para que este combate seja não só para a proteção de alvos económicos, mas e sobretudo para a proteção da população e da província.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Washington DC, continua a acompanhar a emissão da Voz da América em português. Em Cabo Verde, as autoridades irão iniciar esta sexta-feira a vacinação contra a Covid-19. Este início coincide com o primeiro ano do aparecimento do primeiro caso de SARS-CoV-2 no arquipélago. O nosso correspondente Jânio Teixeira reporta que os primeiros contemplados serão os profissionais de saúde que estão na primeira linha de luta contra a Covid-19 em vários pontos do país. As autoridades irão usar a vacina da Pfizer, que o país recebeu o primeiro lote de 5.800 doses no âmbito da plataforma COVAX. A partir da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O diretor nacional de saúde, Jorge Noel Barreto, diz que as autoridades estão a sensibilizar os profissionais no sentido de aderirem à campanha o quanto antes.
Não podemos obrigar as pessoas a serem vacinadas. O que nós fazemos é a sensibilização para que elas sejam vacinadas o mais rapidamente possível. Mas a pessoa tem todo o direito de decidir se quer ou não ser vacinado naquele momento. Portanto, é lógico que seria desejável que fosse vacinado no dia que foi estipulado, mas se a pessoa entender no momento que não está preparado, ela pode ser agendada para um outro dia. Há alguns profissionais de saúde que preferem não serem vacinados agora e vamos continuar a sensibilização, mas é como eu disse, eles têm acesso às informações, já foram sensibilizados, vamos continuar a fazer a sensibilização.
As 24 mil doses da AstraZeneca ficam em stand-by, já que se aguardam pelos esclarecimentos das autoridades internacionais, depois das suspeitas de que a referida vacina poderá estar a causar problemas de coágulos em algumas pessoas vacinadas. As vacinas estão armazenadas na cidade da Praia e são distribuídas para as diferentes ilhas do país, com o apoio dos Estados Unidos da América, que possui um avião no arquipélago no quadro da parceria com a Guarda Costeira Local. De acordo com o cronograma, a campanha prosseguirá depois com a vacinação de pessoas idosas, bombeiros e proteção civil, pessoal do turismo e professores, para na terceira fase entrarem outros grupos da população. Inicialmente, o governo traçou um plano nacional que previa vacinação de 60% até 2023, mas, entretanto, este plano parece ser alterado após a chegada do primeiro lote. Na altura, o primeiro-ministro Luís Correia Silva disse que se está a trabalhar para que até ao final deste ano, cerca de 70% da população esteja vacinada contra a Covid-19.
Nós estamos fortemente empenhados para, até o final do ano, conseguirmos vacinar mais de 70% da população, que garante a imunidade do grupo. E todo o esforço está sendo feito nesse sentido.
Cabo Verde registra neste momento 480 casos ativos, 16.250 acumulados, 15.599 recuperados, 8 transferidos e 158 óbitos. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde, vamos agora a Angola, à atualidade com João Santa Rita.
Advogados franceses do empresário angolano Carlos São Vicente, detido há vários meses, acusaram as autoridades judiciais angolanas de quererem se apoderar dos bens do seu cliente através daquilo que chamaram de uma farsa judicial. Álvaro Lugero de Andrade.
Numa declaração, os advogados François Imerra e Jéssica Final dizem ter tomado conhecimento pela imprensa que São Vicente tinha comparecido perante o Tribunal Distrital de Luanda no passado dia 10 para a abertura da fase judicial do seu julgamento. Imerra e Final afirmam na declaração que São Vicente não tem acesso ao processo e, mais uma vez, os direitos de defesa foram violados de um modo inaceitável. Acrescentaram também que o empresário está a ser vítima de um julgamento político no qual a presunção de inocência está a ser violada diariamente. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro, depois de ter sido constituído arguido por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. O processo começou depois das autoridades judiciais da Suíça congelarem uma conta de São Vicente no valor de 900 milhões de dólares por suspeita de branqueamento de capital. São Vicente, diz a declaração agora emitida pelos seus advogados franceses, não se diz acima da lei, mas a acusação angolana nega-lhe uma defesa efetiva, o que é essencial para um julgamento justo. Denunciamos em termos fortes esta farsa judicial que esconde uma tentativa de expoliar os bens de São Vicente num contexto de caos social, acrescenta a declaração da defesa. Antes, estes mesmos advogados tinham apresentado uma queixa junto de um organismo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a exigir a libertação imediata de São Vicente. Na queixa, apresentada junto daquele órgão da ONU em Genebra, os advogados denunciam ou consideram violações das leis de julgamentos isentos e condições de detenção contrárias a todas as noções de justiça e dignidade.
Aumentam as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia após declarações duras do presidente Joe Biden sobre Vladimir Putin relativa a uma tentativa do presidente russo de minar os Estados Unidos nas eleições de 2020. Ana Guedes.
A Rússia intrometeu-se nas eleições de 2020 nos Estados Unidos e o presidente Vladimir Putin autorizou operações de influência para prejudicar a candidatura de Joe Biden a favor do então presidente Donald Trump, de acordo com um relatório da inteligência divulgado no início desta semana. O presidente Joe Biden proferiu palavras duras para Putin, chamando-o de um assassino e dizendo que ele vai pagar um preço. Jen Psaki, assessora para a imprensa da Casa Branca.
Os russos serão responsabilizados pelas ações que tomaram.
Em resposta ao envenenamento do líder crítico do Kremlin, Alexei Navalny, os Estados Unidos disseram que reforçavam as sanções sobre algumas exportações para a Rússia, mas sanções relacionadas à interferência eleitoral são esperadas. Enquanto isso, Moscou chamou de volta o seu embaixador em Washington, William Courtney, analista da RAND Corporation.
Era raro um presidente americano referir-se ao líder de uma grande potência adversária como um assassino. Às vezes, embaixadores são retirados após insultos, por exemplo. E claro, o governo Biden fala sobre mais sanções em relação ao ataque cibernético SolarWinds. Portanto, ambos podem ser fatores que serão levados em consideração.
De acordo com o relatório de inteligência dos Estados Unidos, a Rússia espalhou falsas alegações sobre o então candidato Biden usando agentes ucranianos, trabalhando através de membros do círculo íntimo de Trump, incluindo o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani. Acredita-se que estes tipos de campanhas de desinformação continuem capitalizando a polarização dentro da sociedade americana. Said Nina Jankowski, perita em desinformação do Centro Wilson.
Os problemas quentes, como por exemplo Black Lives Matter, ou aborto, ou direitos de porte e arma, todas essas coisas que os nossos adversários usam e estão a amplificar, e estão a usar como armas para lançar os americanos uns contra os outros, para nos colocar uns contra os outros e desencorajar a participação e a confiança no sistema democrático.
Com os Estados Unidos a desfrutarem de uma vantagem militar esmagadora, os adversários recorreram a ataques de segurança cibernética e campanhas de desinformação. Trabalhando em conjunto com aliados ocidentais, os Estados Unidos podem retaliar por meio de sanções, vistos e restrições bancárias dirigidas às elites desse país. Elizabeth Broad, do Instituto American Enterprise.
Se interferir nos nossos países, congelaremos as suas contas bancárias. E não vamos dizer de antemão de quem serão as contas bancárias. Pode ser qualquer pessoa que escolhermos. E coisas assim, usamos a nosso favor o que temos como democracias liberais.
Enquanto o governo disse que medidas punitivas vão ser impostas, também enfatizaram que há áreas para cooperação com a Rússia, incluindo mudanças climáticas, negociações nucleares com o Irão e controle de armas.
Dois meses após o regresso de Alex Navalny à Rússia, após uma longa recuperação no exterior, um ataque com um agente neurotóxico, os governos ocidentais continuam a responsabilizar o Kremlin pelo atentado contra a vida do opositor, que é negado pelo presidente Vladimir Putin e seu governo. E mesmo assim, um tribunal condenou Navalny a pouco mais de 2 anos e meio de prisão por supostas violações da liberdade condicional no passado. A questão que se coloca é se a oposição da Rússia pode continuar ou mesmo sobreviver sem o seu principal rosto. Álvaro Lugier Andrade.
Vladimir Oblast, a menos de 100 quilômetros de Moscovo. A prisão que Alexei Navalny vai chamar de lar nos próximos 2 anos e meio é considerada uma das mais repressivas da Rússia. Esta é apenas uma das muitas formas através das quais o governo continua a pressionar a principal figura da oposição e aqueles que lutam por mudanças políticas no país. Candidatos da oposição e deputados municipais reuniram-se recentemente em Moscovo para discutir estratégias para competir nas eleições de outono no país. Debatiam convencer as adversidades e convencer as eleições locais contra uma máquina política apoiada pelo Kremlin, mas nunca tiveram resposta. A polícia interrompeu a reunião, argumentando que o evento tinha vínculos com uma organização não-governamental estrangeira que o governo considerou indesejável em 2017. Com todos os membros presentes na conferência presos, aqueles que estavam lá descreveram a ofensiva como um exercício de absurdo.
Os acontecimentos no nosso país são de tal ordem que o escritor Franz Kafka só poderia ter inveja.
O medo tornou-se a principal tática do Kremlin ao tentar manter os opositores do governo fora das urnas e também fora das ruas. Milhares foram detidos durante os protestos que se seguiram à detenção de Navalny, com muitos mantidos em condições adversas e membros da família sem qualquer tipo de informação dos seus entes queridos.
Não consegui obter nenhuma informação. Liguei-lhe e eles não dizem nada. E agora, apenas à meia-noite, descobri que ele estava numa prisão aqui.
Outros posteriormente enfrentaram uma resposta mais ao estilo soviético.
Estávamos à espera da nossa audiência, então estávamos dentro da carrinha, bem ao lado do tribunal. Fui demitido da instituição onde trabalhava.
Com o governo a prometer mais repressões, os aliados de Navalny convocaram uma moratória de protestos de rua até a primavera.
Se continuarmos a sair todas as semanas, outros milhares serão presos e centenas espancados.
Em vez disso, eles pressionam por mais protestos simbólicos e por uma pressão internacional. Os aliados americanos e europeus exigiram a libertação de Navalny. Eles também uniram-se na imposição de sanções contra altos funcionários russos. Mesmo que, segundo observadores, as medidas podem mudar os cargos do Kremlin apenas por agora.
Eles não são eficazes e não tenho certeza de que haja algum tipo de sanção que possa influenciar o que acontece dentro do país. Essas sanções servem apenas como um sinal para o Kremlin de que o que aconteceu não passou despercebido.
No entanto, os ataques de Navalny à corrupção governamental e o aumento da sua presença e nome no país e no exterior claramente chamaram também a atenção do Kremlin. Depois de anos a tratar Navalny como politicamente irrelevante, o Kremlin quer agora que a principal figura da oposição saia da cena completamente. Sejam quais forem os custos.
Basquetebol americano, NBA. Antes do grande jogo da noite foi aquele entre o terceiro e o primeiro da Conferência Leste. E quem ganhou foi o terceiro, Milwaukee Bucks, bateu o Philadelphia 109-65. O segundo classificado nessa conferência é o surpreendente Brooklyn Nets, que soma e cega. Ontem foi a Indiana a ganhar 124-115. Surpresa foi dada pelo Detroit Pistons, em último lugar na mesma conferência, bateu o Toronto por 116-112. Los Angeles Clippers, em quarto lugar na Conferência Oeste, perdeu com o Dallas e perdeu bem, 105-89. Clippers agora perseguidos de perto pelo Denver, que ontem deu cabazada ao Charlotte, 129-104. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e perdeu com o Sacramento Kings, 121-119. Foi a luta dos 13º. Sacramento está em 13º na Conferência Oeste. Washington Wizards ocupa a 13ª posição na Conferência Leste. Há 15 equipas em cada conferência, portanto, Washington e Sacramento não são os piores.
Quase, mas não são.
Grã-Bretanha diz que a vacina da AstraZeneca é segura. Chefe de diplomacia dos Estados Unidos e China reúnem-se no Alasca e incerteza na Tanzânia, após a morte do presidente John Magufuli, a vice-presidente ainda não foi empossada. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel desejam-lhe a continuação de uma ótima escuta à restante programação.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 18 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet, pode acompanhar-nos através do seu computador, telemóvel e tablet em voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, incerteza na Tanzânia após a morte do presidente John Magufuli, vice-presidente ainda não foi empossada. Chefes de diplomacia dos Estados Unidos e da China reúnem-se no Alasca. Reino Unido diz que a vacina da AstraZeneca é segura e os Estados Unidos vão enviar milhões de doses para o México e o Canadá. Quinta-feira na Voz da América, hoje é dia de dois R's, a rubrica assinada por Ana Guedes. Mais à frente, hoje o tema é o relatório do historiador francês sobre o passado colonial da França em África. Mas vamos começar em Angola, onde a Assembleia Nacional aprovou há momentos a proposta da revisão pontual da Constituição da República, com o UNITA, maior partido da oposição, a abster-se na votação. A proposta passou com 157 votos a favor do MPLA, Partido no Poder, mas também com a Casa CE, Partido da Renovação Social, FNLA, enquanto a UNITA e deputados independentes optaram pela abstenção. Na apresentação da proposta, o chefe da Casa Civil do Presidente da República leu uma nota do Presidente em que afastou a intenção de sadiar as eleições gerais de 2022. Adão de Almeida frisou que a proposta não prevê aumentar os poderes constitucionais do Presidente da República, nem tampouco estender o seu mandato. Na Guiné-Bissau, o Presidente nega as acusações do deputado Marciano Indi, que o acusou de estar por trás da tentativa de sequestro ontem e também de intimidar jornalistas. Em nota à imprensa, Umaru Sissoko Embaló refuta as acusações do deputado do APUD-PDGB, em como teria advertido que se desafiasse a sua autoridade seria espancado. O chefe de Estado nega ainda ter intimidado ou ameaçado os profissionais da comunicação. Somos obrigados a informar a opinião pública que tais acusações devem fundar-se em provas indiciárias e consistentes, não em suposições ou rumores, diz a nota da Presidência, que garante que o próprio Presidente da República instruiu pessoalmente as autoridades competentes que investiguem exaustivamente os ataques. Na Tanzânia, a polícia diz estar a acompanhar informação acerca de um cidadão nacional alvo de sanções por parte dos Estados Unidos devido ao seu alegado papel na liderança do grupo extremista islâmico em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Na semana passada, Washington designou o grupo que atua naquela província, ISIS, ou Estado Islâmico Moçambique, como organização terrorista.
O seu líder, Abu Yassir Hassan, também foi declarado terrorista global especialmente designado. Hassan foi descrito como cidadão tanzaniano que lidera a insurgência militante baseada em Cabo Delgado e na região costeira da Tanzânia. O inspetor-geral da polícia tanzaniana, Simon Cyril, disse ao jornal local The Citizen que, estou a citar, faremos um acompanhamento no nosso banco de dados para estabelecer a elegibilidade das informações. E em Cabo Verde, a enfermeira Helga Badiane, de 103 anos de idade, tornou-se hoje na primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no arquipélago. 6 profissionais de saúde na capital foram os primeiros vacinados no ato que assinalou o pré-arranque da campanha de vacinação que, na prática, chega amanhã a todo o país. As autoridades cabo-verdianas decidiram administrar a vacina da Pfizer enquanto aguardam por um posicionamento de organizações especializadas acerca da vacina AstraZeneca. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de 2 R's, uma rubrica de debate assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje é o relatório do historiador francês Benjamin Stora sobre o passado colonial da França em África.
Publicado recentemente em França um relatório, um estudo realizado pelo historiador Benjamin Stora sobre a questão, sobre as memórias da Argélia, da Guerra da Argélia relativamente à França. Portanto, uma questão colonial que é muito sensível em ambos os países. De facto, o que é que este estudo, este relatório deste historiador traz para o discurso nacional?
O historiador Benjamin Stora é realmente um especialista da história da Argélia, assim como das relações entre a França e a Argélia, relações estas que sempre foram muito conflituosas desde a independência da Argélia, em 1962. O contributo que dá Benjamin Stora foi um pedido de Emmanuel Macron que formulou a Benjamin Stora. É um contributo, conselhos de elementos que podem contribuir para um apaziguamento das relações entre a França e a Argélia. Esse apaziguamento que deve ser com base em reconhecimentos recíprocos, em que dá vários conselhos, seja à França, mas também à Argélia, indiretamente, que passa por o reconhecimento de algumas práticas excessivas e até mesmo criminosas que a França praticou na Argélia, particularmente durante o período da Guerra da Independência, mas, por outro lado, também diz que o FLN, a Frente de Libertação Nacional, que lutou pela independência da Argélia, também tem que reconhecer práticas semelhantes que levou a cabo durante a mesma guerra. Refere também um assunto extremamente delicado entre os dois países, a França e a Argélia, que é a questão dos arquis. Os arquis foram argelinos que combateram por lado da França na Argélia contra o FLN, em que um pequeno grupo conseguiu estabelecer-se em França logo a seguir à independência da Argélia, mas a grande maioria, milhares deles, fala-se de vários milhares, cerca de uma dezena, várias dezenas de milhares, foram massacrados logo a seguir à independência da Argélia. E nessa minha história, recomenda também a reabilitação da imagem dos arquis, assim como o reconhecimento destes massacres como pormenores já da Armanin, que é o atual ministro do interior francês. Ele é neto de um arqui, tanto por isso tem Moussa no seu nome, o avô do ministro do interior era um arqui. Ou seja, toca-se aqui em pontos que vai diretamente à alma dos franceses como à alma dos argelinos. Emmanuel Macron tentou dar um primeiro passo, depois de ter recebido o relatório de Benjamin Stora, e o primeiro passo que deu, não deixa de ser um passo importante, apesar de ser simbólico, foi no reconhecimento que o nacionalista argelino Ali Boumendjel, um grande nacionalista argelino durante a Guerra da Independência da Argélia, que a versão oficial indicava que ele se tinha suicidado na prisão, Emmanuel Macron diz que não, ele morreu devido à tortura e foi assassinado pelas autoridades francesas durante o processo de interrogatório, durante a detenção dali do Mendjel. Isso foi um primeiro passo, mas para a Argélia nunca é suficiente. A Argélia quer um pedido formal de desculpas, a Argélia quer uma afirmação oficial do arrependimento de todo o processo colonial. Recordo que a França conquistou a Argélia num processo que iniciou em 1830, e a Argélia tornou-se não numa colónia, que é um ponto que por vezes há uma certa confusão sobre isso. A Argélia não foi uma colónia, mas foi parte integrante do território francês, ou seja, nem estatuto de colónia tinha, fazia parte do território francês, tal como a região parisiense, a Normandia, a Bretanha, ou outra região qualquer francesa. Portanto, nem era era um departamento da França.
Raul, o que é que achas destes, por assim dizer, conselhos que foram dados por este historiador? Parece ser vital para a França e provavelmente para outros países com passado colonial, confrontar este passado colonial, diz que é para ultrapassar injustiças raciais que existem neste momento. Qual é que é aqui o grande papel, se pode dizer, não só para a França como para a comunidade dos países que tiveram colónias, confrontar este passado?
Acho que é sobretudo uma necessidade geracional de sacudir, de fechar este dossiê. Esse é um primeiro ponto que eu acho muito interessante. As chamadas gerações da paz nada querem ter a ver com as gerações de guerra, ou querem de alguma forma sacudir esse pó da sua memória e seguir em frente. Aliás, o discurso de Macron vai precisamente nesse sentido e é por isso que ele não pede desculpas, reconhece os crimes cometidos, mas não avança para o pedido de desculpas. Agora, um ponto que me parece ser fundamental neste debate hoje é o seguinte, é voltar atrás e perceber que este reconhecimento e este debate, no fundo, é iniciado na campanha eleitoral de Macron em 2017. E este debate volta agora à mesa a um ano das eleições presidenciais. E, portanto, o ponto de Macron de assumir essa barbárie, e as palavras são dele, não são minhas, o discurso que ele faz em Ouagadougou em 2017, precisamente numa ex-colónia, a fazer esse reconhecimento e um certo meia-culpa, as palavras são dele, são palavras fortíssimas, fala em barbárie, fala em crimes de guerra, em crimes da humanidade, reconhece-os, não cede a pedir desculpas, não cedeu a pedir desculpas na altura porque estava em campanha eleitoral e porque isso custaria provavelmente alguns votos, e não quer pedir desculpa agora que o relatório Stora veio a público, precisamente pela mesma razão. Portanto, há uma necessidade da França se confrontar com isto, da mesma maneira que há uma necessidade de Portugal se confrontar com isto, e no caso português parece-me também claro que nós poderíamos ter uma espécie de uma Hollywoodzinha em produção cinematográfica sobre, ou melhor, a guerra colonial, e já agora marco aqui também a data de que fez ontem precisamente 60 anos do início da guerra em Angola, e esse debate também está a ser feito em Portugal continuamente, e o problema é que este debate é um debate contínuo e nunca é um dossiê encerrado, e portanto a necessidade Macron tem neste momento e que os franceses das novas gerações têm neste momento é enterrarem, resolverem este debate e seguirem em frente. E estas também são as palavras do próprio presidente em Ouagadougou em 2017, que é preciso olhar em frente, aprender com esses erros, registar essa memória, mas não ficar sofridamente agarrado a ela e seguir em frente. E esses netos dos arquis, por exemplo, mais do que ninguém precisam desse virar de página. Portanto, é um debate que eu também acredito que nunca seja
nunca seja terminado, e se o for, fê-lo-á talvez daqui a 100 anos.
Queria acrescentar aqui alguns elementos ao que disse o Raul, que é um aspecto que o Raul referiu, que eu concordo totalmente, que isto acaba por ser um ato político. É um ato político nos dois sentidos, seja das antigas colónias, seja das antigas potências colonizadoras. Um pedido de desculpas, mais do que tudo, é um ato político que está a jogar com várias coisas, entre as quais a opinião pública do país em si mesmo. Mas porquê é que isto acontece? Isto acontece agora por uma nova vaga de umas novas posições ideológicas, em que tentam culpabilizar, de certa forma, as antigas potências colonizadoras do desastre económico, de gestão, de administração, de governação, que quase todos estes países antigas colónias sofrem hoje. A Argélia, hoje, quando insiste neste pedido de desculpas, não podemos esquecer, está a viver há mais de um ano manifestações contínuas de revolta contra o poder que não quer largar as rédeas da Argélia. Há um regime quase semi-ditatorial na Argélia, controlado pelos próprios militares. Este fenómeno de exigir às potências coloniais, ex-potências coloniais, perdão pelo período colonial, período esse colonial que fica aqui uma dúvida, remonta ao século XVII, começa a partir do século XIX com a Conferência de Berlim, ou diz respeito às lutas de independência, que nem todos os países que foram colónias tiveram essas lutas de independência. Há aqui um vazio. Mas isto passa muito por questões de nacionalismos locais, sejam africanos, seja de populações com uma herança dos países que foram colonizados. É um alibi na questão de atirar areia para os olhos, para esconderem ao fim e ao cabo o drama que vivem os seus próprios países em termos de governação, e alguns países a miséria total. A gente deu o caso de Mali, que foi uma antiga colónia, e o caos em que está. Vemos a República Centro-Africana no caos em que está. Podíamos citar vários até países da própria lusofonia. Eu recordo que o Brasil, que é independente desde 1822, que sempre que há uma crise severa, um grande problema, há sempre alguns políticos que lembram que isto é culpa dos portugueses, quando os portugueses deixaram o Brasil em 1822. Por outro lado, há esta questão das ideologias, mas também a moda da autoflagelação. Ou seja, em França há este princípio de algumas correntes ideológicas dizerem que sim, nós fomos os maus a 100%, os outros foram as vítimas a 100%. Daí que Benjamin Stora, no seu relatório, fala de um ponto extremamente importante, que é a criação da Comissão da Verdade e Memória. Essa comissão são sempre comissões conjuntas, em que a verdade tem que vir dos dois lados e a memória também ser construída de ambas as partes. Senão, nunca vai existir um equilíbrio que se vai chegar ao reconhecimento, seja dos erros, seja das virtudes, mas também ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade é muito importante. O Raul referiu, e muito bem, que se celebra o início da guerra em Angola, mas não referiu um pormenor. Aqui está o reconhecimento e o conhecimento. A guerra em Angola começa com massacres de uma violência atroz no norte de Angola, perpetrados pela própria UPA. Tem que haver o conhecimento e o reconhecimento. Foi um período específico, foi o lançamento de uma guerra de independência, houve uma reação portuguesa, mas tem que haver o reconhecimento de ambas as partes. Portugal sempre referiu esses massacres que foram levados a cabo no início da guerra de Angola pela UPA, mais tarde tornou-se a Helena do Olden Roberto, já o Olden Roberto estava à cabeça, mas Angola raramente refere, por exemplo, essa situação. Portugal fez também sempre os seus excessos, mas os excessos foram cometidos de ambas as partes. Não podemos esquecer também os massacres de Pinheiriti, ofensivas de extrema violência foram feitas em Moçambique e na Guiné-Bissau também, Angola também, no norte de Angola. Ou seja, há um conjunto enormíssimo de casos, episódios, situações que levam a massacres, que levam a morte civis, levam a morte de militares, e aqui há um grande trabalho de reconhecimento e conhecimento de todas as partes.
E quando todas as partes têm razão, nenhuma tem razão e o debate vai se eternizando.
Exatamente, daí a Comissão da Verdade e Memória, que tem que tentar encontrar uma plataforma de equilíbrio, mas concordo contigo. É um exercício extremamente difícil que impede, de certa forma, um avanço até nas relações bilaterais.
Com este relatório, com esta tentativa da França não de pedir desculpa, mas mostrar arrependimento, reconhecer certa discriminação, certos abusos, estamos aqui a abrir a caixa da Pandora, não só para a França, como para outros países, até relembrando, por exemplo, a questão da devolução de artes que tenham sido retiradas dos países originais e que neste momento há uma tentativa de retorno dessa arte aos países de onde foram retiradas. Há aqui uma caixa de Pandora que começámos a abrir, que se abriu.
Há esse perigo, evidentemente. Há pelo menos, para já, um primeiro passo que é dado. E depois é preciso ter muito cuidado com o segundo passo, porque, de facto, há esse perigo da questão da arte, mas não só, quer dizer, há todo um manancial, porque a história é feita num conjunto. E portanto, esse abrir a caixa de Pandora é equivalente ao que agora estes floquinhos de neve que não se pode dizer nada, o livro, o Tintim já não pode ser editado porque tem referências racistas, etc. Eu estou à espera que isto entre pela Bíblia e pelo Corão adentro e pelos textos religiosos. Portanto, essa caixa de Pandora, de facto, está prestes a abrir-se e daqui a 20, 30 anos, quando estes miúdos estiverem no poder, não sei que mundo novo é que para aí teremos, porque de facto há esse perigo. É esse o grande perigo, aliás.
Aí vai haver uma maturidade política também e vai entrar no realpolitik. Agora existe muita emoção da revolta e existe também esta propagação de neo-ideologias. Mas relativamente à devolução de obras de arte, eu mantenho a minha posição. Não pertence à África, não pertence à Europa. Essas obras de arte que estamos a falar são propriedade da humanidade. Portanto, elas têm que ficar e permanecer. Fazem parte da história da humanidade, independentemente do local onde elas estão, e têm que permanecer num local que dê mais garantias para a sua preservação.
Portanto, e do outro lado, onde não puder haver preservação, está aí, desculpa interromper-te, Rui, que lhe fizeste lembrar uma coisa, está aí uma nova tecnologia em crescendo, que são os hologramas, que é a realidade virtual. Pode muito bem haver num país as obras de arte em exibição, as originais, e no outro haver hologramas que representam as mesmas e que fielmente não estão longe da realidade, em termos simbólicos, evidentemente.
Sim, há aí um problema que tu conheces nesse âmbito, que é algumas dessas obras são obras sagradas no país de origem, mas não no país onde está hoje patente em exposição. Portanto, há esse lado da moralidade, do lado do religioso, que também tem pesado na balança, não tem sido muito falado, mas há obras africanas, seja escultura, seja o que for, em termos de arte, que são obras religiosas animistas, obras religiosas até mesmo da corrente cristã, cristã ou muçulmana, mas que tem o seu valor religioso no seu local de origem, porque a religião e a terra sempre tiveram muito associadas. E alguns defendem que essas obras com valor simbólico religioso deveriam regressar. A meu ver, defendo sempre, é património da humanidade, é a história da humanidade, e elas devem permanecer no local que tenha mais condições para que elas perdurem e estejam nas melhores condições.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E agora, quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, chamo João Santa Rita com o resumo das notícias.
O partido no poder na Tanzânia, Chama Chama Mapinduzi, convocou uma reunião do seu Comitê Central para sábado para discutir a sucessão na presidência após a morte do presidente John Magufuli. Um líder da oposição pediu a nomeação imediata da vice-presidente Samia Suluhu Hassan para se impedir o que disse ser um vazio constitucional e a incerteza. A morte de Magufuli abre as portas a que o país tenha pela primeira vez uma mulher na presidência. A Constituição diz com efeito que Hassan, de 61 anos de idade, deverá assumir a presidência durante o resto do mandato de 5 anos do falecido presidente, que tinha iniciado o seu segundo mandato apenas o ano passado. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, reúnem-se hoje no Alasca na primeira reunião entre entidades dos dois países desde junho. O presidente russo Vladimir Putin disse que hoje que os iguais reconhecem-se ao comentar a declaração do presidente americano Joe Biden, que disse que considerava o seu homólogo russo como um assassino. Respondendo às declarações do presidente americano, e numa aparente referência aos seus 78 anos de idade, o presidente russo disse esperar que Biden esteja de boa saúde. Putin disse que o presidente americano estava a acusá-lo de algo que ele próprio é culpado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No seu primeiro dia de mandato, o presidente Joe Biden tomou a decisão de fazer regressar os Estados Unidos ao Acordo de Paris, o que oficialmente aconteceu a 19 de fevereiro. O Acordo de Paris é uma estrutura sem precedentes para uma ação global. Sabemos porque ajudamos a projetá-lo e a torná-lo uma realidade. O objetivo é simples e amplo: ajudar a todos nós a evitar o aquecimento catastrófico do planeta e construir uma resiliência em todo o mundo aos impactos das mudanças climáticas que já vemos, disse o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado. O Acordo de Paris entrou em vigor em 2016. Foi assinado por mais de 190 países e estabeleceu a meta de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius e continuar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1 grau Celsius e meio. Na época, usando o ano 2005 como base, o presidente Barack Obama apresentou uma meta para reduzir as emissões de carbono nos Estados Unidos de 26% a 28% em 2025. No entanto, a 1 de junho de 2017, com a justificação de proteger a economia e os trabalhadores dos Estados Unidos, o então presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos se retirariam do Acordo de Paris. A administração Biden vê as coisas de forma diferente. As economias verdes vão gerar um número notável de novos empregos, reiterou John Kerry, enviado presidencial especial para o clima, na reunião virtual de 27 de janeiro do Fórum Económico Mundial de Davos. A União Europeia prevê 2 milhões de novos empregos. Aqui nos Estados Unidos, antes da Covid-19, tivemos 5 anos de crescimento constante de empregos em setores de energia limpa, com mais de 3.300 milhões de trabalhadores. A Índia viu um aumento de 5 vezes nos empregos de energia limpa no mesmo período. Isso é apenas uma amostra do mercado sem limites que nos espera, se levarmos este assunto a sério, disse John Kerry. Vocês nos viram e continuarão a nos ver incorporando as mudanças climáticas nas nossas conversas bilaterais e multilaterais mais importantes a todos os níveis. Nessas conversas, perguntamos a outros líderes como podemos fazer. Os cientistas devem estar no centro das nossas prioridades de política interna e externa. São temas vitais nas nossas discussões sobre a segurança nacional, migração, saúde global e na nossa diplomacia económica e negociações comerciais, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, que concluiu: estamos a reengajar-nos no mundo em todas as frentes. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. assim terminamos esta emissão em português da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.